Muito bom dia.
Alto.
Muito bom dia a todos. Em nome do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Alemanha, é com muito gosto que damos as boas-vindas à delegação do Parlamento Federal, do Parlamento do Estado Federal de Berlim à Assembleia da República, e teremos muito gosto em convosco discutir os tópicos da visita de estudo que fazem a Portugal. Sabemos que têm uma agenda preenchida e que terão reuniões de seguida com outras comissões parlamentares, portanto procuraremos ser mais eficazes possíveis na transmissão da mensagem e na resposta às questões que terão. Vou só brevemente apresentar a composição do nosso grupo parlamentar de amizade. Chamo-me Pedro Delgado Alves, sou deputado do Partido Socialista. À minha esquerda,
na mesa.
Senhora deputada Teresa Queiro, vice-presidente do Grupo de Amizade e vice-presidente da Assembleia da República do Grupo Parlamentar do CDS, que faz parte do Partido Popular Europeu. À minha esquerda, também na mesa, o Sr. deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD, também do Partido Popular Europeu. E à minha extrema esquerda, na mesa, a Sra. deputada Maria Luísa Albuquerque, antiga Ministra das Finanças, e também do PSD, do Grupo grupo do Partido Popular Europeu. À minha direita, na mesa, o Sr. deputado Alexandre Quintanilha, Presidente da Comissão de Educação e Ciência e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Europeu. É com muito gosto que voltamos a receber uma delegação de um Estado Federado da República Federal da Alemanha. Não é a primeira vez e, portanto, conhecemos muitas vezes a agenda e os temas que trazem para conversar connosco e, portanto, estamos ao vosso dispor para qualquer questão, qualquer observação. Também podemos depois também dar alguma nota introdutória da situação política em Portugal, que seguramente conhecem. Desde há 3 anos a esta parte, desde as últimas eleições, governa o Partido Socialista num governo minoritário apoiado pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Comunista Português e pelo Partido Ecologista aos Verdes. Não todos conseguiram estar hoje representados nesta sessão da parte da manhã, porque decorrem outros trabalhos parlamentares, e também temos uma manifestação de taxistas a decorrer na cidade de Lisboa, precisamente provocado pelas plataformas, ou pela reação às plataformas como é que lhes chamaríamos, as plataformas eletrónicas de acesso a transporte coletivo, a Uber e outras. Portanto, um tema que em Berlim seguramente conhecem tão bem quanto em Lisboa, e portanto também alguns atrasos de uns senhores deputados que nos avisaram também se deve precisamente às maiores dificuldades de trânsito, e portanto alguns juntar-se-ão a nós durante a sessão. Mas como dizia, Portugal é governado há 3 anos por esta solução governativa, portanto temos um grupo parlamentar plural com visões diferentes sobre quer alguns dos temas que aqui traziam, portanto as causas da crise que enfrentámos e a forma como as estamos a superar, e penso que o debate que podemos ter de seguida será seguramente plural, mas temos bons indicadores que destacaria no início. Em primeiro lugar, uma excelente relação com a República Federal da Alemanha, e nesse sentido temos sempre a agradecer à Embaixada e ao esforço sempre permanente, Sr. Embaixador, em ser uma fonte ativa de promoção do bom relacionamento em todos os planos, político, social e económico, entre Portugal e Alemanha. Portanto, temos uma parceria antiga e que tem frutificado em anos recentes, e a cooperação parlamentar é apenas uma dessas dimensões. E depois, como dizia, temos felizmente bons indicadores, quer no plano orçamental, quer no plano da performance da economia, quer no que diz respeito à criação de emprego, mas como digo, estaremos se calhar de forma mais eficazes ao vosso dispor para as vossas questões, e portanto desde já vos dava a palavra e agradecia a vossa presença.
Sehr geehrter Herr Alves, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte in meiner Rolle als amtierender Ausschussvorsitzender mich bei Ihnen bedanken dafür, dass wir die Gelegenheit haben, heute mit Ihnen ein Gespräch zu führen hier im portugiesischen Parlament, was für uns mit Sicherheit sehr eindrucksvoll ist. Ich darf als Gesprächspartner Ihnen konkret vorstellen unseren Staatssekretär für Finanzen, Herrn Klaus Feiler, als Mitglied des Berliner Senats. Und wir freuen uns natürlich, dass uns auch unser Herr Botschafter wieder zu unserem Termin heute hierher ins portugiesische Parlament begleitet. Ein kleiner organisatorischer Hinweis an die Kollegen. Ich bin gebeten worden, darauf hinzuweisen, dass wir im Vergleich zu gestern eine kleine Änderung vornehmen. Es möge sich bitte jeder ganz kurz mit Namen und mit der Zugehörigkeit der Fraktion melden, wenn er eine Frage hat. dann werde ich dies an dieser Stelle nicht mehr tun. Und dann haben wir vielleicht auch etwas weniger organisatorische Schwierigkeiten bei der Übersetzung. Ja, nochmal herzlichen Dank für die Einführung, für die sehr netten Worte. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir die Anregung unserer Gastgeber gleich aufgreifen. Und wenn von Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, jemand eine Frage hat, dann würde ich Sie bitten, jetzt auch zu stellen. So, Frau Schellhaneck, bitte sehr.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mein Name ist Anja Schellhaneck. Ich bin Mitglied des Hauptausschusses für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und zunächst mal vielen Dank, dass wir hier sein können. Eine Freundschaftsgruppe eines Parlaments ist ja was sehr Besonderes, unterstreicht auch die Besonderheit von Beziehungen und dass sich das Parlament auch und die Parlamentarier aktiv dafür einsetzen. Daher hätte ich die ganz kurze Frage jenseits von Finanzpolitik, was ja unser Schwerpunktfeld ist als Hauptausschuss. Wie gestaltet sich die Arbeit Ihrer Freundschaftsgruppe im Kontakt mit deutschen Abgeordneten und Delegationen und Ähnlichem?
Ja, auch wenn wir nur vom Landesparlament des Landes Berlin sind, so ist die Nähe zum Deutschen Bundestag durchaus gegeben. Und das meine ich jetzt nicht nur in geografischer Hinsicht. Frau Dr. Brinker.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mein Name ist Dr. Christine Brinker. Ich vertrete die Alternative für Deutschland im Haushaltsausschuss in Berlin, im Berliner Parlament. Ich möchte gerne eine Frage stellen zum Thema Immobilien. Wir erleben in Berlin im Moment eine drastische Verteuerung von Immobilien. Stück weit ist das natürlich auch auf die Euro-Krise zurückzuführen, auf die Nullzinspolitik zurückzuführen. Wie ist die Situation in Portugal hinsichtlich der Immobilienpreise? Welche Maßnahmen ergreift die Politik, um dort vielleicht eine Regulierung auch zu finden oder auch nicht? Da wäre ich dankbar über eine Antwort.
Frau West.
Mein Name ist Clara West von der SPD, also Sozialdemokraten, bin auch im Hauptausschuss in Berlin und ich hätte mal eine Frage zum Verfahren. Wie wird in diesem Hause hier eigentlich der Haushalt aufgestellt? Also wie läuft das Haushaltsplanverfahren und welche Einflussmöglichkeiten hat das Parlament auf die Aufstellung des öffentlichen Haushalts?
Bitte sehr, Frau Kollegin.
Dankeschön. Hendrike Klein, Linksfraktion. Ich habe drei Fragen. Einmal ein bisschen globaler. Was sind denn gerade die Schwerpunkte im Parlament, was da besprochen wird? Jetzt auch mal fernab der Haushaltspolitik. Was sind sozusagen die Dinge, die auch immer wieder kommen und wo sich viele drüber streiten sozusagen, welcher Weg der beste ist? Meine zweite Frage ist, wie hoch ist denn der Prozentsatz der Frauen im Parlament? Und wie sich das vielleicht entwickelt hat und wie Sie damit umgehen. Und die dritte Frage ist, welche Erfahrungen gibt es im Parlament in Sachen Bürgerbeteiligung? Gibt es da spezielle Instrumente, auch was Volksentscheide oder Ähnliches betrifft und auch die partizipative Demokratie auf etwas niedrigschwelligerem Niveau? Haben Sie damit schon Erfahrungen gemacht? Danke.
Herr Gorni.
Christian Gorni, mein Name, Sprecher für Haushalt der CDU-Fraktion. Wir haben bei unseren Gesprächen in den letzten Tagen mehrfach das Thema Beschäftigung, Mindestlohn und die damit in den letzten Jahren einhergehenden Probleme gehört. Und da habe ich noch mal eine Nachfrage, ich dachte, dass wir vielleicht hier an der richtigen Adresse sind, über die Frage, wie hoch der Mindestlohn jetzt ist, wie verhält sich der Mindestlohn zu Tarifverträgen, die parallel sozusagen in ähnlichen Größenordnungen abgeschlossen sind und gibt es so etwas wie in Deutschland sagen wir Sozialhilfe oder noch irgendwelche anderen Unterstützungsleistungen für Menschen ohne Einkommen und wie steht das in Bezug zu dieser Mindestlohnregelung? Das ist mir zumindest jetzt in dem Miteinander dieser einzelnen Unterstützung nicht klar geworden, aber ich habe verstanden, dass dass das momentan ein großes Thema ist. Und gestern bei der Gewerkschaft hat man uns auch gesagt, dass das wohl auch ein Diskussionspunkt, der momentan hier im Parlament bei Ihnen diskutiert wird.
Gut, ich würde von meiner Seite aus abschließen wollen. Ich hätte gerne gewusst, wer ist denn zuständig in Portugal für die Regulierung des Taxigewerbes? Ist es die Stadt Lissabon oder ist es womöglich eine zentrale Aufgabe? So, dann würde ich vorschlagen, dass wir Ihnen die Möglichkeit geben. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Antworten. Vielleicht haben Sie ja dann anschließend auch Fragen an uns.
Muito obrigado. Nós procuraremos também dar a perspectiva de todos os grupos parlamentares e também procurar alargar a todos os presentes que querem usar a palavra. Procurarei ser breve e sintético nas questões que colocam. Começava pela primeira, relativa ao papel do Grupo Parlamentar de Amizade no relacionamento com o Parlamento Alemão, neste caso com o Bundestag. Na maior parte dos casos, por força das várias instâncias de cooperação parlamentar que se foram desenvolvendo ao longo dos anos no quadro da União Europeia, em particular em matérias relacionadas com a situação orçamental e financeira, acaba por ser nesse local que grande parte da interação que existe entre o Parlamento Português e os outros Parlamentos, nomeadamente com o Bundestag, acaba por ocorrer. As relações e o trabalho do Grupo Parlamentar de Amizade é genérico, portanto abarca todas as áreas e acaba por ter uma dimensão institucional que nos últimos anos nos tem permitido, da nossa esfera, acolher delegações como esta. Tivemos a oportunidade também de visitar, a convite do Bundestag, o ano passado, e manter uma relação frequente de visitas entre os dois grupos de amizade e, por esse caminho, fazer também o reforço da cooperação interparlamentar. Mas o grupo de amizade, o grupo parlamentar de amizade em si, no fundo, é multitemático e, portanto, não se tem concentrado especificamente numa área, apesar do peso no passado, quer da crise financeira, quer das questões fundamentais relativas à reforma da zona euro, tem um peso muito significativo nas visitas que realizamos e devo dizer que as questões orçamentais e financeiras têm o maior peso e têm tido o maior peso, pelo menos desde 2011, a esta parte e, portanto, eu acho que procuramos sempre e o espírito tem sido também, penso, o espírito do Grupo de Amizade Alemanha-Portugal no Bundestag, contribuir para a melhor compreensão entre os parlamentares sobre as temáticas que aparentam afastar os países do Norte e os países do Sul, como por vezes esta narrativa surge em alguns locais. Compreendemos e tentamos ser bons intérpretes das preocupações dos eleitores e dos cidadãos alemães em relação aos países que tiveram uma intervenção e que foram e que necessitaram de ajuda externa. Portanto, procuramos também não alimentar o discurso populista que entre nós, por vezes, se direcionava contra uma visão dos países do Norte ou da Alemanha como de querendo impor a sua vontade. Procuramos ser o bom embaixador também da visão dos eleitores alemães junto dos portugueses, mas também fizemos o inverso, ou seja, tentar também, junto dos nossos colegas alemães e junto também dos cidadãos alemães com os quais podemos ter contacto, de facto, explicar o ponto de vista de porque é que foi necessária uma intervenção, o que é que nos levou em determinado momento, e obviamente temos leituras e visões diferentes dessas causas, mas sempre procurámos que o Grupo de Amizade fosse um polo construtivo adicional, algo que muito falta no plano europeu. E como a senhora deputada sublinha, procurámos sempre, nas nossas presenças externas, não obstante as nossas divergências, transmitir sempre aquela que, da perspectiva mais transversal possível, traduz aquilo que para nós é prioritário. Cultivar as relações entre Portugal e Alemanha, as boas relações bilaterais entre Portugal e Alemanha e, obviamente, agradecer tudo aquilo que, ao longo dos anos, foi possível alcançar e, em grande medida, isso deveu-se ao empenho do Governo Alemão, ao empenho da Chanceler Merkel e ao diálogo mútuo que foi ocorrendo ao longo dos anos. Muito especificamente a questão que colocava sobre o mercado imobiliário e a evolução recente, as causas que...
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es tut mir leid, wenn ich unterbreche. Sie sind natürlich, lieber Herr Alves, viel zu diskret, um zu erwähnen, dass wir im Moment in unseren an sich guten Parlamentsbeziehungen wirklich ein Problem haben. Im Deutschen Bundestag wurde vor der Sommerpause beschlossen, die beiden Parlamentariergruppen, Freundschaftsgruppen, Deutschland-Spanien, Deutschland-Portugal zusammenzulegen. Das hat im hiesigen Parlament keine Freude ausgelöst, was man nachvollziehen kann. Zwar ist Spanien heutzutage der größte Handelspartner von Portugal, aber vielleicht ist ein bisschen wie zwischen Österreich und Deutschland die Beziehung. Also es ist, glaube ich, nicht nur Liebe dabei. Ich weiß, Sie sind Abgeordnete des Abgeordnetenhauses, aber ich denke, Sie haben Beziehungen zu Parteifreunden, Abgeordneten im Bundestag. Und wenn Sie im Sinne der deutsch-portugiesischen Parlamentsbeziehungen wirken wollen, wären weitere Hinweise in den Bundestag, doch die vorherige Situation wiederherzustellen, angebracht. Und auch ich wäre dankbar dafür. Entschuldigung für die Unterbrechung. Dies ist mein letzter Posten und ich muss sagen, ich habe noch in keinem Land, wo ich auf Posten war, eine so aktive Parlamentariergruppe erlebt wie die hiesige. Vielen Dank Ihnen allen für Ihr Engagement.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. De facto, os canais que estamos a explorar, e são muitos, para procurar manter o nível de cooperação que temos tido, há um princípio que é o da reciprocidade, e, portanto, os grupos parlamentares de amizade que temos constituídos no nosso Parlamento assentam neste princípio, e, portanto, desaparecendo o grupo homólogo, o grupo recíproco no Bundestag, naturalmente isto para o futuro colocaria um problema que esperamos que seja possível ultrapassar com as muitas diligências. Aqui também devo agradecer ao Sr. Embaixador o que tem procurado fazer para preservar o nosso grupo no Bundestag e manter este relacionamento. Como dizia, em relação à pergunta colocada sobre o mercado imobiliário, de facto nos últimos anos temos sentido, em particular, não só nas grandes cidades, mas em primeiro lugar nas grandes cidades e com um alcance que depois se alarga ao resto do país, uma pressão crescente no valor e na valorização da habitação, em alguns contextos provocada, por um lado, pela ultrapassagem da crise, em Portugal em particular, muito determinada por um aumento da pressão turística, por um lado, da atratividade de Portugal como destino, que nas grandes cidades tem provocado fenómenos de gentrificação, portanto de transformação de bairros tradicionais em que a entrada de muitos investidores estrangeiros tem feito aumentar substancialmente o preço da habitação, a deslocação para soluções do tipo Airbnb ou um fenómeno que em Portugal chamamos de alojamento local, portanto de unidades direcionadas para o mercado turístico, também tem produzido impactos positivos, por um lado, na requalificação dos centros urbanos, mas um impacto claro e evidente ao nível do aumento do valor da habitação, que depois produz efeitos muito negativos também ao nível do acesso das pessoas, dos cidadãos, à habitação a preços razoáveis. Há muitas medidas em discussão, algumas são da competência do Governo Central e que implicam alterações na legislação. De momento, aliás, o Parlamento está a discutir alterações profundas no regime jurídico do arrendamento urbano. Está também a discutir, paralelamente, medidas fiscais que possam incentivar arrendamento de longa duração a preços mais baixos ou a penalização da especulação imobiliária em torno do mercado imobiliário. Portanto, há visões, obviamente, muito diferentes entre os vários partidos e, portanto, nem todos os partidos que aqui hoje estão representados, aliás, há partidos que não estão aqui representados, que até têm propostas mais arrojadas e mais intensas nesta matéria, portanto, não partilhamos todos esta mesma leitura. E no plano local também os municípios têm leituras diferentes e, portanto, também, em alguns casos, procuram, com a oferta de habitação a custo controlado, com o reforço da habitação pública municipal, dar respostas para esta matéria, que, como digo, não é só competência da Administração Central, mas em que neste preciso momento, também respondendo a uma pergunta que foi feita sobre o que é que está em discussão, o que é que está na agenda parlamentar neste momento, para além do orçamento, obviamente, as questões da habitação são muito importantes, como digo, esta do arrendamento, mas também temos em discussão pela primeira vez a aprovação e a definição de uma lei de bases da habitação. As leis de bases em Portugal definem as traves mestras para um determinado setor. É das áreas sociais nas quais não temos ainda uma lei de bases, Em Portugal temos leis doadas para a saúde, para a educação, para a segurança social, para a cultura, para o património cultural, mas até hoje nunca tivemos uma lei de base da habitação e está neste momento em discussão no Parlamento e, portanto, entendemos que será também um instrumento particularmente importante para o futuro. Portanto, é um tema que também acompanhamos. Não está tão diretamente ligado, estará ligado à crise do euro no sentido em que, no momento em que começámos a ultrapassar as suas consequências e em que houve dinamização do mercado, ele, obviamente, acelerou muito significativamente o preço da valorização das casas. Já tudo depois a palavra.
Não fazer isso. Não, é só que há uma questão politicamente
sensível, sim. Como a senhora vice-presidente sublinhava, é uma questão politicamente sensível e que separa muitos dos grupos parlamentares aqui presentes. Depois, quanto às questões que tinha dado nota para concluir e dar a palavra aos meus restantes colegas, avançando um bocadinho as prioridades para além do debate do orçamento que está neste momento a começar a ser discutido, como dizia, a matéria da habitação é particularmente relevante e tem grande peso. Neste momento também, tendo-se iniciado agora mesmo o ano letivo, as questões de educação também estão particularmente em cima da mesa. É sempre a altura do ano em que discutimos e fazemos o balanço de como começou o arranque nas aulas nas escolas públicas e também no domínio do ensino superior e da ciência temos também tido especial atenção em sede parlamentar. Estão programadas várias vindas de membros do Governo à Assembleia. O Sr. Deputado Alexandre Fernandinho depois poderá dar alguma nota disso mesmo, dos trabalhos da Comissão de Educação. E para concluir, em relação às perguntas colocadas, a percentagem de mulheres na Assembleia da República é neste momento a mais alta de sempre. Superámos os 33% e temos 34% de deputadas e grande parte deste resultado deve-se, de facto, à aprovação em 2006 da Lei da Paridade, que determinou a obrigatoriedade para as listas candidatas às eleições incluírem pelo menos um terço de pessoas do sexo menos representado. Não produz necessária imediatamente logo uma percentagem de deputadas equivalente à cota fixada na lei, mas gradualmente sempre tem aumentado desde 2006 e, portanto, somos dos parlamentos que, penso, podem apresentar bons resultados nesse domínio. Finalmente, a questão da participação dos...
Eu dou
já a palavra depois aos restantes colegas. Depois, no que diz respeito à participação dos cidadãos, temos também mecanismos no Parlamento recentes. Em Portugal existe a possibilidade de desencadear uma iniciativa legislativa dos cidadãos. É, portanto, está previsto desde 1997 na Constituição com uma lei aprovada em 2003 e recentemente revimos essa lei reduzindo o número mínimo de assinaturas necessárias para que os cidadãos possam iniciar um processo legislativo. Eram 35 mil e passaram a ser 20 mil e também a nova lei criou plataformas eletrónicas para recolha das assinaturas e para contacto com o Parlamento. Portanto, isto corresponde ao iniciar de uma iniciativa legislativa. Para além disto, também, através das petições, portanto, do exercício do direito de petição, os cidadãos também podem aceder ao Parlamento e também ao longo dos anos temos reforçado a forma de o fazer. Se pelo menos, se uma petição reunir pelo menos 1000 assinaturas, os peticionários são obrigatoriamente recebidos na Comissão Parlamentar competente e, portanto, podem vir expor pessoalmente aos deputados a sua reivindicação. Se uma petição alcançar pelo menos 4000 assinaturas, a petição é obrigatoriamente discutida em sessão plenária e muitas vezes o que sucede é que no quadro dessa discussão no plenário da Assembleia os partidos políticos apresentam iniciativas que tentam dar resposta às solicitações dos cidadãos e são temas de facto que ao longo dos anos têm sido muito variados, desde pequenas questões locais com incidência numa escola, num hospital ou num estabelecimento prisional, a matérias que têm a ver com a revisão da legislação sobre maus-tratos a animais de companhia, que produziu uma alteração da lei, a legislação laboral, portanto os temas são totalmente transversais e têm aumentado uma participação dos cidadãos por essa via e o Parlamento tem estado cada vez mais disponível para fazê-lo. também tem estado disponível para reforçar os meios de transparência e de publicidade dos seus trabalhos e de ter, através do canal Parlamento, do site da Assembleia, recentemente uma iniciativa do Parlamento Digital aumentou as funcionalidades e o que está disponível para que os cidadãos consigam, em tempo real, consultar a documentação e aceder aos trabalhos parlamentares. E, finalmente, para concluir as duas últimas questões, e depois passava aos meus colegas, em Portugal, quanto à questão do salário mínimo, em Portugal não é matéria da contratação coletiva, portanto é matéria que é definida para todos os setores, o salário mínimo nacional é definido para todos os setores por decisão governamental antecedida de negociação em concertação social, e portanto o valor do salário mínimo nacional, neste momento de 580 euros, é fixado anualmente por decreto-lei do Governo após a concertação social, na qual os sindicatos e as associações patronais participam, mas é um valor igual para todos os setores e em que o peso da contratação coletiva não é similar ao que acontece, ao que temos na Alemanha, e portanto o nosso modelo é diferente nesse aspecto, mas tem de facto uma componente relevante também de concertação com os parceiros sociais. Finalmente, os táxis. É matéria que também matéria que provocou petições na Assembleia da República, petições dos taxistas e petições daqueles que se procuram introduzir no mercado com as novas plataformas de contratação de serviços de transporte. Era matéria em que só o setor do táxi estava regulado, de resto, como no resto dos países com este modelo de transporte público, mas no ano passado aprovámos pela primeira vez legislação específica para regular o fenómeno das plataformas de contratação de serviços de transporte individual de passageiros, portanto, dirigida à Uber, Cabify, Taxify e afins. Ela foi inicialmente vetada pelo Presidente da República, que pediu à Assembleia para reapreciar algumas das normas, nomeadamente as que previam a contribuição destas plataformas que, enfim, terão de pagar uma taxa também para exercer a sua atividade, e portanto, neste momento, aguardamos a entrada em vigor. Já o Parlamento reviu essa legislação e, portanto, aguardamos a sua entrada em vigor. Obviamente, o facto de haver uma manifestação do setor do táxi é revelador de que não há a satisfação integral de ambas as partes e, portanto, também os partidos têm visões diferentes, mas eu acho que todos, transversalmente, pelo menos uma coisa já reconhecemos. Assim como se regulou esta nova realidade das plataformas de contratação de serviços de transporte individual, todos reconhecemos também que é necessário agora rever o regime aplicável à atividade dos táxis e, portanto, para também equilibrar as duas realidades, reconhecendo que ambas existem, ambas passaram a ser reconhecidas pela lei, mas uma tem legislação recente, a outra precisa de uma revisão mais profunda e há iniciativas em curso na Assembleia da República neste momento para regular. Depois, localmente, cada município, obviamente, também tem competências próprias no que diz respeito à fixação de quantos táxis existem em cada local, da emissão dos alvarás. São competências partilhadas e, portanto, nem tudo dependerá da atividade da Assembleia da República. E sugeria agora também que fizéssemos uma ronda pelos demais grupos parlamentares. Não sei se... Sr. Deputado Maria Luísa Albuquerque, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, em nome do grupo, dos deputados do PSD aqui hoje, dar as boas-vindas e dizer que é com muito gosto que acolhemos esta delegação no Parlamento. Juntou-se também, entretanto, a mim, ao deputado Álvaro Batista, a deputada Rubina Brardo, que é também do PSD. Tentando não usar muito tempo, porque sei que tem uma agenda apertada, só alguns comentários adicionais face àquilo que disse o Presidente do nosso grupo. Relativamente à questão do imobiliário, é um tema que tem estado muito, muito presente nas nossas discussões, é algo que se sente muito e que se discute muito. Algum dinamismo do mercado decorre de uma alteração relevante que foi feita no tempo do Governo anterior, de que eu fiz parte, e que verdadeiramente permitiu a criação de um mercado de arrendamento, porque, enfim, não temos muito tempo para os detalhes, mas em Portugal houve sucessivas políticas de congelamento das rendas ao longo de praticamente todo o século passado, o que levou a uma degradação profundíssima do parque imobiliário. Portanto, as casas estavam profundamente degradadas, os centros das cidades, os bairros tradicionais, estavam há muitos anos a ficar desertificados porque as casas estavam em degradação e, como não era possível atualizar o valor das rendas, os proprietários também não tinham condições para fazer a reabilitação. Esta alteração da lei estimulou o investimento e estimulou, de facto, a melhoria do parque habitacional e a reabilitação. Coincidiu com a recuperação económica, com uma grande pressão turística, com o aumento do investimento estrangeiro. A conjugação destes vários fatores tem muitos efeitos positivos na regeneração do centro das cidades e hoje Lisboa e Porto têm uma face completamente diferente daquela que encontrávamos há 10 anos. As cidades estão completamente renovadas desse ponto de vista, embora ainda haja trabalho a fazer, mas naturalmente, ao mesmo tempo, sente-se também uma pressão e uma dificuldade de acesso para a classe média, para os jovens, que antes não podiam viver nas cidades porque não havia casas para arrendar e hoje têm dificuldade em pagar as rendas que são pedidas. Há um conjunto alargado de medidas em discussão, há visões naturalmente diferentes. Nós entendemos que é fundamental aumentar a oferta de habitação e que, preferencialmente, a regulamentação até deverá ser feita por via do aumento da oferta para haver um maior equilíbrio, sem prejuízo de poderem ser equacionadas outras medidas que procurem, de alguma forma, tornar o processo mais equilibrado, mas sempre com uma enorme preocupação de não afetar aquilo que é o incentivo real ao investimento que permitiu recuperar cidades que, de outra forma, estavam a ser abandonadas por falta de condições mínimas para que as pessoas lá pudessem viver, fossem portugueses ou turistas. Em relação à questão da participação cívica, é um tema que já foi aqui explicado brevemente o que é que o Parlamento faz, mas é algo que eu julgo que todos os deputados, os 230 de todos os grupos parlamentares, procuram estimular uma maior proximidade dos cidadãos à política, à representação política e à representação parlamentar, de forma a que possam ver as suas preocupações refletidas nos debates e também que nós, políticos eleitos, tenhamos uma melhor percepção de temas que são caros às comunidades, alguns de grande abrangência, outros que são especificamente para determinadas comunidades definidas, como se queira, por geografia, por grupos de interesses, por questões que se coloquem, e temos uma grande preocupação e dedicamos um tempo considerável do nosso trabalho nas comissões e no plenário a analisar matérias desta natureza. A questão do salário mínimo, dos apoios sociais, só complementando aquilo que foi dito. Nós temos o salário mínimo que está em 580 euros e um compromisso do atual Governo de o aumentar para 600 euros no início de 2019, matéria que ainda será discutida naturalmente em sede de concertação social, e temos depois, nas situações temos um subsídio de desemprego, depois passamos para um subsídio social de desemprego e para aqueles cidadãos que não tenham qualquer forma de rendimento nem meios de subsistência de outra forma, existe uma prestação que é chamada o rendimento social de inserção, que é muito baixo, o valor de referência neste momento é de 186 euros e alguma coisa. Naturalmente que isto reflete também as condições económico-financeiras do país e a capacidade que temos para pagar prestações mais elevadas. São matérias importantes, temos todos contribuído, de acordo com as nossas visões, para o combate à pobreza e à exclusão social, em particular de franjas da população que se vêem sem outros apoios, e, sendo muito baixo, é uma prestação que permite um rendimento, por muito pouco que seja, a todos os cidadãos que não tenham outras formas de subsistência. Só uma última nota relativamente à questão do Orçamento de Estado. Nós vamos agora entrar no período de discussão do Orçamento de Estado. Ele terá de ser apresentado no Parlamento até ao dia 15 de outubro e depois isso preenche-nos a agenda parlamentar até mais ou menos ao final de novembro, quando é feita a aprovação final do orçamento. Eu julgo, no entanto, que vão ter uma reunião com a Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, será provavelmente mais fácil para eles ou mais enquadrado nesses temas, mas é o orçamento do Estado, a preparação é naturalmente da competência do Governo e, no caso, em coordenação com os partidos que dão apoio parlamentar ao Governo, mas depois, em sede de discussão, todos os partidos contribuem com propostas de alteração, com propostas de melhoria, e a regra é que o orçamento, na sua versão final após a aprovação, tem alterações relevantes face àquilo que foi a proposta inicial, dependendo, obviamente, depois da negociação e daqueles que são os objetivos fundamentais que são, obviamente, traçados pelo Governo, porque é essa a sua competência fundamental. E julgo que estamos com pouco tempo e, portanto, ficava por aqui. Muito obrigada.
Sr. Deputado Alexandre Quintanilha.
Eu, muito bom dia, queria também dar as boas-vindas à delegação de Berlim. A minha mãe é de Berlim, portanto é com particular gosto que vejo aqui os representantes de Berlim. Eu queria falar sobre dois temas. Um tema que tem a ver com a questão da participação pública na política, e falar-vos de uma experiência muito interessante que o Parlamento Português iniciou já há vários anos, que se chama o Parlamento dos Jovens, que é uma iniciativa que envolve à volta de 1000 escolas em todo o país, em que todos os anos escolhem um tema para debater. As escolas debatem localmente com a ajuda dos professores e das pessoas e dos deputados que estiverem interessados em participar nestes debates, e a discussão final é feita no Parlamento, na sala principal do Parlamento, e aquilo que eles, as várias propostas que os jovens querem apresentar são apresentadas e defendidas pelos participantes nesse processo. É um processo muito interessante, envolve, como eu vos disse, perto de 1000 escolas, portanto estamos a falar de dezenas de milhares de jovens que nos últimos anos têm passado por esta experiência. É uma experiência muito interessante e uma experiência que, por exemplo, o ano passado a questão que foi discutida foi a questão precisamente do género, a discriminação do género e o que é que Portugal tem feito nesse domínio. E, portanto, é uma experiência que eu recomendo altamente, porque é muito inclusiva daquilo que são as escolas neste processo. E envolve jovens desde o primeiro ciclo até o segundo ciclo e que participam neste processo. Até os convidava para virem uma vez participar e assistir ao debate final de jovens, porque é muito interessante. O segundo aspecto que eu queria, sobre o qual eu me queria debruçar, é sobre a questão do investimento que é feito em Portugal na área do conhecimento. Portugal sofreu uma alteração dramática nos últimos 20 e 25 anos. Nós duplicámos aquilo que é o financiamento que é feito na área do conhecimento, em todas as áreas do conhecimento, nas ciências técnicas, nas ciências sociais e nas ciências humanas, e nesta altura ainda não estamos satisfeitos com o investimento que é feito, anda à volta de 1,65% do PIB atualmente, mas isto significa um duplicar do financiamento em pouco mais de 20 anos, o que é também muito importante, e que envolve um financiamento perto de 2/3 privado e 1/3 público. O objetivo é que a gente possa chegar aos 3%, que é o objetivo da Conferência de Lisboa, como se lembram, em 2030, mas é uma história que eu considero uma história de sucesso e que eu gostava de partilhar convosco também, porque cobre todos os domínios do conhecimento, de forma mais ou menos equilibrada neste domínio. Muito obrigado.
Sr. Deputado Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser brevíssima, até porque o nosso tempo se está a esgotar e sei que tem outros compromissos. Muitas questões já foram abordadas, aliás, e por muito que me custe dizer, porque somos adversários políticos, mas temos um Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade que nos representa de uma forma excelente e aqui quero pessoal e e presencialmente.
É uma das últimas do meu partido.
Dizer que ele faz um excelente trabalho. Dizer também que a representação da Alemanha em Portugal é feita ao mais alto nível. Temos um embaixador de um empenho, enfim, eu já estou aqui há muitos anos, talvez há anos demais no Parlamento, mas é raro ter visto um embaixador que se empenhe tanto, quer nas relações portuguesas com a Alemanha, quer em ter boas relações com Portugal, e portanto gostava de fazer aqui uma saudação muito especial. Eu penso que todas as questões, e embora eu ia seguir dando aqui ao meu colega as questões que são mais sujeitas a controvérsia, como por exemplo o arrendamento local. Portugal tem estado nos últimos tempos sob uma grande pressão turística, e isso representa o que nós chamamos uma gentrificação, e o que também foi dito pela senhora deputada e ex-ministra das Finanças. Nós tivemos décadas de uma paralisação, décadas de uma paralisação no que se refere ao regime do arrendamento urbano, e portanto são tudo matérias que não só são difíceis de resolver, como geram crispações políticas entre a esquerda e a direita. Eu não me apresentei, eu sou do Partido Democrata Cristão, mas queria falar-vos apenas de duas questões que não foram aqui abordadas. Uma que se refere ao salário mínimo nacional. Eu penso que o nosso salário mínimo nacional é uma questão muito, muito complexa. Eu penso que sem um maior salário mínimo nacional não conseguiremos dar um alavanco maior na nossa economia. Por outro lado, eu gostaria que a questão do salário mínimo nacional fosse resolvida como é na Alemanha, não por força de uma interposição do governo, mas que fosse resolvida entre os parceiros sociais, e que fosse e que o peso fosse mais posto sobre essa solução, da solução entre os parceiros sociais, e nomeadamente entre os vários setores da atividade. Por outro lado, e no que se refere, e respondendo a uma senhora deputada do Partido Social Democrata, no que se refere às mulheres, eu estou muito à vontade, eu faço parte de um partido democrata cristão, portanto de direita, mas que tenho uma líder mulher. Temos mais de metade das deputadas do nosso grupo parlamentar são mulheres, e nunca precisámos, não que eu seja hoje em dia, eu confesso que no início tive algumas reticências em relação à lei das cotas, porque achei que uma pessoa estar sentada num lugar de deputada pelo facto de ser mulher era uma coisa que me fazia alguma confusão. Hoje em dia, confesso que trouxe grandes benefícios, mas a verdade é que eu faço parte de um partido que nunca teve problemas com essa matéria. Sempre tivemos muitas mulheres muito ativas, muito participantes, muito desafiantes, nomeadamente a concorrer à liderança do partido. Hoje em dia, como digo, temos uma líder do partido que é mulher. Já tivemos a primeira mulher líder da bancada, fomos o primeiro partido a ter uma mulher ministra da Justiça e, portanto, nunca tivemos complexos relativamente a essa matéria. E, portanto, para responder muito brevemente a essa questão das mulheres. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também já estão presentes também alguns dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças com os quais vão reunir de seguida. Portanto, já, daqui a instantes passarei já a condução dos trabalhos à Sra. Presidente da Comissão, que já está connosco, e da nossa parte, naturalmente, se ainda quiserem colocar alguma questão, mas face à pressão do tempo, penso que já não teremos essa possibilidade, mas por via dos contactos bilaterais que podemos continuar a manter, através da Embaixada, através também da troca de contactos que podemos realizar, naturalmente, este Grupo Parlamentar de Amizade está totalmente e sempre disponível para continuar o diálogo frutífero entre os dois países, e neste caso, muito especificamente, também entre Portugal e Berlim. Eu, sendo deputado por Lisboa, coloca aqui o chapéu da ligação entre as capitais, portanto, necessariamente temos a essa parte de cooperação também. Bem sabemos que as vossas responsabilidades também têm muito a ver com a gestão da cidade. Também sou autarca na cidade de Lisboa, portanto, a combinação dos dois chapéus, parlamentar e de trabalho de gestão de uma cidade, sei bem as dificuldades que colocam e, portanto, aquilo em que podemos aprender uns com os outros será muito positivo e agradeço, obviamente, a vossa disponibilidade. Queríamos também deixar-vos uma pequena recordação da passagem aqui pelo... são mais eficientes do que eu reparei os nossos serviços. Cá está uma pequena lembrança, precisamente porque temos que respeitar o princípio da separação de poderes. Faloíamos também, não só para os representantes do Parlamento, mas também para o Sr. Secretário de Estado, para que não seja o Parlamento português a violar a separação de poderes. E, portanto, agradecer a vossa visita conjunta e a possibilidade que têm para podermos conversar. Muito obrigado.
Wir bedanken uns für die Gastfreundschaft und für die Möglichkeit, mit Ihnen dieses sehr interessante Gespräch führen zu dürfen. Und auch wir haben eine kleine Aufmerksamkeit für die Freundschaftsgruppe. So, liebe Kollegen, kleiner organisatorischer Hinweis. Wir bleiben in diesem Saal. Wir wurden, wie vorhin schon im Bus kommuniziert, gebeten, die Repräsentanz der Fraktion auf 2 Personen pro Fraktion hier an diesem Tisch zu beschränken, sodass dann die anderen Kollegen bitte in die mit Sicherheit genauso netten hinteren Bereich Platz nehmen sollten.